Senhor presidente, senhor Dom Medeiros, eu quero inicialmente dizer da minha satisfação de que o senhor esteja presidindo essa sessão. Eu creio que neste meu pronunciamento que farei a partir de agora, vai se abrir a possibilidade de um trabalho intenso entre nós, senador Medeiros, na mesma sigla partidária.
Muito me honra estar presidindo a mesa do Senado Federal nesse momento do seu discurso, senhor.
Nós caminhamos, senador, na política, pessoas como nós, carregando bandeiras. E a cada momento, em alguns mais, outros menos, nós temos que tomar decisões. Continuamos carregando a bandeira ou acomodamos diante das dificuldades? É muito comum isso acontecer. Eu carreguei bandeira quando jovem, na luta pela democracia, pelo socialismo. Por conta disso, saí do Brasil, 9 anos, e ao voltar, eu passei a carregar a minha bandeira, senadora Ana Mery, de uma maneira muito tranquila, como professor universitário. Nada mais. Mas ali, eu carregava a bandeira de uma maneira cômoda, a bandeira da transformação do Brasil. E carreguei formulando ideias. Alguns se espalharam até pelo Brasil, como a Bolsa Escola, que virou Bolsa Família, que surgiu ali na minha salinha da Universidade de Brasília, e outros. Em 90, eu decidi que para carregar as bandeiras de transformação, senador Ivo, eu deveria entrar num partido. E embora tenha votado no primeiro turno de 89, no Leonel Brizola, eu entrei no Partido dos Trabalhadores, que me parecia a formação mais concreta para carregar as transformações que a gente queria. E ali, eu continuei tentando. Fui governador do Distrito Federal. Fui ministro no governo Lula. Em 2005, consolidou-se em mim a sensação que outra vez, senador Cássio, eu me acomodava ou mudava para continuar tentando. E vi que o Partido dos Trabalhadores tinha perdido o vigor transformador da sociedade brasileira que ele nos oferecia. A transformação para governos transparentes, sem corrupção, de fazer uma grande reforma na educação de base, que eu tentei como ministro, a formulação de um projeto industrial que fosse capaz de conviver com o meio ambiente equilibrado e distribuição de rendas. O PT perdeu o vigor transformador. E eu superei a tentação de desistir e decidi ingressar em um novo partido. Naquele momento, lembro de uma reunião em São Paulo em que eu conversei com o presidente do PPS, Roberto Freire, e o presidente do PDT, Carlos Lupe, para saber onde era melhor para mim. Tão próximo eu senti essas duas agremiações para carregar as bandeiras. E decidi ingressar no PDT. Por conta do Darcy, um grande mestre, por conta do Brizola, por conta da bandeira da educação, e assim eu fiz. Fiz e aí continuei a luta, inclusive sendo candidato a presidente da República, pela oposição. Tanto que disputei com Lula. E o PDT, quando me abrigou, é porque o PDT era de oposição. O presidente Carlos Lupe era um opositor radical, eu diria, e quero aqui prestar homenagem. Não fosse Carlos Lupe, depois da morte de Brizola, talvez o PDT não tivesse sobrevivido. Acontece que, terminada a eleição, em que eu disputei pela oposição, o presidente Lupe conseguiu trazer o PDT para dentro do governo. Carlos Lupe virou ministro. Eu fui contra. Manifestei que aquilo era um gesto que dificultaria o Brasil, porque o Brasil precisava de uma formulação alternativa transformadora e dentro do governo nós ficaríamos amarrados. Mas não consegui fazer prevalecer essa minha ideia do PDT ser um partido de esquerda, independente, querendo levar adiante as transformações que o Brasil precisava. Continuei insistindo. Insisti um ano, dois anos, três anos, sete anos. Hoje, mais uma vez, eu percebo, como em outros momentos, que eu tenho que me acomodar, senadora Marta, ou mudar, como a senhora fez há pouco tempo. E ficou impossível me acomodar vendo a televisão, lendo os jornais, conversando com as pessoas na rua. Eu não nego que aos 72 anos que eu farei no sábado próximo, a tentação de acomodamento é muito grande. A gente tem até uma certa desculpa para se acomodar. Por que continuar? Mas vendo televisão, assistindo rádio, ouvindo rádio, conversando, fica difícil você se acomodar, sem um profundo complexo de culpa diante do futuro do país da gente. E foi aí que, numa conversa com Roberto Freire, presidente do PPS, em que ele veio conversar, por que não, carregar a bandeira no seu partido, eu perguntei por que não me acomodar. E ele disse que a gente não tem direito de se acomodar, chamar da atenção. Além de que uma oportunidade histórica você participar de um momento tão difícil. E continuamos as conversas. E eu comunico aqui que, de fato, diante da inflação, da corrupção, do descrédito, da destruição de estatais, da saúde caótica, da recessão repetida ano depois de ano, da energia desarticulada, do analfabetismo que não é combatido como deveria, da deseducação, da universidade que fez essa grande coisa de aumentar o número, mas levou uma decadência na qualidade porque não se fez o trabalho de base, eu me sinto na obrigação, como cidadão brasileiro, como político, como senador que ainda tem mais de 2 anos de mandato, a, em vez de desistir, mudar. Mudar de sigla para não mudar de partido. O Partido da Educação, o Partido da Transformação, o Partido da Democracia, transparente, aberta, sem corrupção. Eu creio que o PDT deixou de oferecer a possibilidade de lutar pelas transformações, pelo imbricamento com o governo atual, pelo imbricamento com um governo que, mais, pior do que crise, está provocando uma decadência no rumo do Brasil para um progresso democrático, justo, eficiente. Diante disso, eu fiz a opção de ir para o PPS, como outra sigla, um outro partido, para continuar a minha marcha carregando as minhas bandeiras, as bandeiras que eu continuo carregando desde quando adolescente, pouco depois, aos 18, 20 anos, junto com o próprio Roberto Freire, lá em Pernambuco, nós carregávamos a bandeira do socialismo e da democracia. A vinda para o PPS tem diversas razões. Uma delas, não posso negar, é esse lado emocional de uma amizade de mais de 50 anos, de um companheirismo permanente, apesar de nunca no mesmo partido, quando ele era do Partido Comunista, ao qual eu respeitava e respeito até hoje a história, eu era da esquerda católica, Ação Popular, mas essa relação pesa. Mas não é só isso. Amizade é para ter amigos. Companheirismo de partido é para ter a mesma bandeira. O que me atrai hoje é a possibilidade que o ex-senador Roberto Freire, atual deputado, oferece, de juntos, inclusive com a possibilidade de um congresso extraordinário no próximo ano, trabalharmos um projeto claro alternativo para o Brasil e um projeto claro alternativo para um partido que sirva ao novo Brasil, nesse novo tempo. Porque, como disse há pouco um jornalista aqui de Brasília, a mim, também do PPS, o mundo está mudando a cada minuto e os partidos passam décadas sem transformar-se. É preciso que os partidos entendam que a maneira de fazer política hoje não pode ser mais parecida com a da Grécia junto com o rádio. É outra coisa. Nós temos que fazer política hoje online com a população e não esperando a cada 4 anos para ouvir o que o eleitor tem para dizer. Nós temos que fazer política hoje sabendo que as pessoas que carregam as nossas bandeiras não estão apenas no nosso partido. Às vezes estão em outro partido e nós temos que conviver com elas. E às vezes dentro do nosso partido tem gente que não carrega a nossa bandeira. É uma realidade que surgiu e que não adianta cair no sectarismo de dizer só conversamos com aqueles que estão ao nosso lado. E no sectarismo de dizer vamos chutar quem está junto a nós, mas não pensa exatamente igual a gente. Os partidos têm que mudar para entender a realidade do momento de um certo caos ideológico do ponto de vista das siglas. Mas aonde, senador Lazier, ainda existe, como dizia um pernambucano chamado Fernando Lira, o lado de lá e o lado de cá. Não o lado de cá ser o meu partido, o lado de lá ser o partido do outro. Não, o lado da unidade de propósitos de um país diferente. Um país, por exemplo, onde a gente saiba que as crianças, ao nascer, cada uma delas nesse país vai ter direito de acesso à escola com a mesma qualidade desde a primeira infância. Que não vai definir o seu futuro pelo CPF do pai e da mãe ou pelo CEP da casa onde mora. Não, vai ter a mesma chance. Ou seja, um país que não desperdice talento. Porque cada criança fora da escola é um talento perdido para o país. A gente precisa de bandeira como essa. Partido que construa isso. Partido de bandeira. A gente precisa ter um país que seja capaz de fazer um sistema de saúde que funcione bem. Mas funcionar bem. E recentemente um artigo da senadora Marta tocava nisso. Saúde funcionar bem não é ter bons hospitais apenas. É ser tão boa saúde que não precisa de muitos hospitais. Senador Lazier, hoje vi na televisão hospitais superlotados, quando o locutor falava, dizia a doença. Toda aquela doença não precisa de hospital se a gente tivesse combatido os mosquitos na data certa. Os hospitais vêm para corrigir a ineficiência como nós trabalhamos um projeto de saúde no Brasil. Uma saúde, na sua visão, total, não específica de cada coisa. Nós precisamos de um país onde a democracia seja verdadeira. E não apenas uma democracia na aparência. A democracia verdadeira é aquela em que isso aqui funciona bem. E funciona bem convivendo com a opinião pública, com a pessoa, mas funciona bem sem cair nas tentações da opinião pública, que é prisioneira do presente. Sendo capaz de elaborar os desejos da população para hoje com o futuro que nós temos que construir. A democracia da transparência e da honestidade. A liberdade de imprensa plena, que a nossa hoje não é. Porque hoje nós temos uma liberdade, senador Maranhão, de escrever tudo nos jornais, mas 13 milhões não sabem ler. Então não é uma liberdade de imprensa plena. E 40 milhões são capazes de ler, mas não vão entender. Então não é uma liberdade plena. É esse Brasil novo que a gente tem que formular. Com um partido capaz de entender não apenas esse país que a gente quer, novo, mas também como ser partido, senhor Cássio, no mundo de hoje. Nós estamos querendo ter partidos no mundo do século XIX, quando estamos no século XXI. O PPS está me permitindo sonhar de que é possível ter uma agremiação política capaz de pensar um Brasil novo através de um partido novo, sem necessidade de ser um partido criado agora. Um partido que tem uma história de quase 100 anos, porque não devemos repudiar o que foi o Partido Comunista. Naquele momento, encarnava o que os alemães chamam de espírito do futuro, o espírito do tempo. Viu-se que precisava mudar. E o PPS foi capaz de se transformar daquilo que servia antes a um projeto e que deixou de servir porque a realidade mudou. E quando a realidade muda, ou todo muda ou fica para trás. Perde o espírito do tempo. Mudou uma vez. Eu creio que está na hora da gente, junto, começar a mudar outra vez. Esse é o desafio que o presidente do PPS e muitos dos companheiros estão querendo fazer. E eu não vou desistir. Eu vou continuar carregando a bandeira, mudando de sigla para não mudar de partido no sentido de bandeira. As bandeiras que eu tenho carregado ao longo de tanto tempo e que eu senti que não estava mais podendo carregar pela essa imbricação da minha sigla, do meu partido, com o governo que está levando à decadência o Brasil, que é o contrário do que eu esperava ao carregar as bandeiras por mais de 50 anos. Eu estou aqui comunicando aos colegas essa decisão e dizendo que vão continuando com o mesmo senador. Não mudei nada do que penso, do que defendo. Ao contrário, mudo para continuar defendendo tudo isso. E creio que vou estar num bom lugar para isso, com muita esperança. E espero que com os 72 anos que eu já posso dizer que tenho, eu não precise tentar, mas não hesitarei em tentar enquanto eu for capaz de não desistir e de não me acomodar. Dois verbos malditos para quem quer continuar vivo: desistir ou se acomodar. Eu quero falar um pouco mais ainda das bandeiras, mas antes eu queria passar a palavra às pessoas, os companheiros, as companheiras, os amigos, amigas, colegas que estão pedindo a palavra. Pela ordem, a senadora Ana Amélia antes, depois a senadora Marta Suplicy, depois o senador Lazier.
Senador Cristóvão, eu quero primeiro agradecer a exortação aos moços que o senhor está fazendo. Aos moços jovens que, sem perspectiva, descrentes, sem esperança, não têm assumido a coragem de, como o senhor agora, com a juventude dos 72 e disposto a continuar carregando a bandeira das suas ideias, do seu idealismo e do seu compromisso com o país. E eu lembro muito bem da sua campanha, era jornalista, da sua campanha à presidência da República, e falavam o candidato de uma nota só. O Brasil precisa de candidato de uma nota só, senador Cristóvão Buarque, e talvez na educação esteja a raiz de todos os nossos males. E eu queria, então, agradecer a Vossa Excelência por essa lição de otimismo que mostra a todos nós, que aos 72 anos, carregando uma bandeira de um comício virtual que todo dia Vossa Excelência usa, que são as redes sociais, que como poucos jovens Vossa Excelência usa de maneira extremamente eficiente, é um dos mais assíduos nas redes sociais, é fazer política de maneira grande, responsável e muito ética. É isso que a sociedade brasileira aguarda de todos nós. E Vossa Excelência expressa aqui muito bem esses compromissos e esses valores. Quero cumprimentar o PPS do amigo Roberto Freire, que eu admiro há muitos anos, conheço muito bem, da coragem que teve de enfrentamentos muito relevantes para o país quando foi a discussão, por exemplo, da lei da biossegurança. E eu não esqueço das batalhas enfrentadas pelo partido com a coragem de avançar na ciência, para evitar o obscurantismo científico do nosso país em relação, por exemplo, às células-troncos, à transgenia. E tudo isso foi enfrentado pelo partido numa hora muito difícil. Mas o partido, com a liderança dele, foi à frente, porque acreditou nas suas ideias e hoje está se revelando a eficácia e o acerto daquela atitude visionária. Então, Vossa Excelência, com essa manifestação hoje, nos deixa, eu, a mim, pelo menos, carregada de orgulho de conviver com um político do seu nível, da sua altura, da sua estatura, senador Cristóvão Buarque. Parabéns ao PPS, que ganha um grande homem público para seguir as bandeiras do seu ideário de compromisso com o Brasil.
Obrigado, senador. E pode ficar certa que o orgulho é mútuo. Senadora Marta, a senhora me honra com o seu aparte.
Bem, primeiro eu quero dar parabéns, senador Cristóvão, pela sua trajetória, pelo seu empenho, como dizia a senadora Ana Amélia, da tal da bandeira única da educação, mas que não é a única quem convive com Vossa Excelência aqui no Senado, percebe as suas inúmeras preocupações, mas esse título de bandeira principal que Vossa Excelência carrega é realmente um título honorífico num país onde a educação caminha a passo de tartaruga e tem em Vossa Excelência um defensor intransigente. Queria dizer que não é fácil sair de um partido e que, por isso, digo que a vossa atitude é uma atitude corajosa. Corajosa, muito consciente, eu sei que pensada com muito cuidado, mas que tem momentos onde existe um limite, onde nós não podemos mais permanecer. E Vossa Excelência colocou muito, com muita clareza quais os limites que o fizeram sair do partido que ora Vossa Excelência sai. Realmente, o Brasil está esfarelando economicamente. A situação é uma situação onde nós não vemos uma credibilidade atrelada ao governo que nos permita poder ter muitas esperanças. Nós vemos possibilidade de reformas, que são extremamente importantes, como a da Previdência, mas que são jogadas ao léu para como se fosse um teste e que não vem atrelado a um projeto Brasil. E isso é que mais me chamou a atenção também no discurso de Vossa Excelência. O projeto Brasil que nós necessitamos, disso que se trata quando a gente pensa que um partido não dá mais conta. Isso é o mais importante, que nós tenhamos um projeto com começo, meio, fim, crível, que nós possamos ter esperança, não só que vai aumentar imposto, porque isso não, para agora aumentar o imposto é ir para o ralo, dentro da perspectiva desse governo, mas um projeto que contemple um futuro para essa nação, com sacrifícios que nós sabemos que vamos ter que fazer, não há nenhuma dúvida, mas que façamos um sacrifício que nós possamos acreditar e não da forma como as coisas caem aqui no Congresso Nacional. Quero parabenizá-lo também pela escolha do partido. É, acredito que não poderia ser mais feliz. O PPS é um partido de tradição, de glórias, um partido que lutou, fez a boa luta no Brasil, que se colocou nas horas mais difíceis e que tem na sua liderança Roberto Freire, um líder que admiro profundamente. Agora, Vossa Excelência contou também de sua amizade de jovens. Isso também ajuda, acho que é uma coisa que gera uma empatia, uma simpatia, bons propósitos, bons programas, boas ideias, quando a gente comunga desde jovem mesmo, né? Dos mesmos ideais. Os caminhos foram diferentes, se cruzaram num momento e agora se unem. E eu espero que se unam para o bem do Brasil, porque Vossa Excelência pode contribuir muito, muito, muito para que nós recuperemos um rumo e um bom projeto para a nossa nação. Parabéns.